assim como também do Benedito Gilmar dos Santos, vereador de Areial, para que haja recurso para a unidade mista de saúde de Areilópolis, e do vice-prefeito de Macatuba, Odair Álvares Funes, e do prefeito Tarcísio Mateus Abel, a solicitação para que possa haver a reforma da cobertura do terminal rodoviário, que também sofreu com a forte ventania e tempestade na madrugada do dia 2 de outubro último. E ali foi abalada toda a estrutura da rodoviária, que tem 27 anos, 5 pilares que sustentam a cobertura ficaram comprometidos, e isto vai significar a necessidade de R$1 milhão, que também foram colocados perante a minha pessoa, para que possam essas solicitações serem encaminhadas para a bancada de senadores e deputados federais. Da mesma maneira, o prefeito municipal de Coronel Macedo, Edivaldo Neres de Meira, também solicitou os recursos para que a prefeitura possa melhorar diante dos riscos de desabamento do próprio prédio da prefeitura municipal, que sofreu rachaduras e infiltrações muito sérias, em virtude também de mau tempo. Ademais, também recebi do diretor-geral Luiz Henrique Aldi Corulli, da Associação Movimento Rádio Comunitária Paixão FM, de Pardinho, uma solicitação de apoio, assim como também de Coronel Macedo, os vereadores Luiz Donizete Garcia, Marco Antônio Barbosa de Lima e Miderson Eduardo Leme Batista, fizeram uma solicitação de recurso para a aquisição de ônibus escolar. Eu gostaria também de registrar, senhor presidente, que na Câmara Municipal de Pardinho, a convite do presidente Felipe Florindo, pude ali explicar o quão será interessante que mais e mais municípios tomem os passos necessários para instituirmos uma renda básica de cidadania, e com todas as vantagens do que isso poderá representar para cada um desses municípios. Da mesma maneira que as primeiras experiências de renda mínima associadas à educação, ou o que é hoje o Bolsa Família existente em todos os municípios brasileiros, poderemos também iniciar as experiências de renda básica de cidadania através de iniciativas municipais. Por outro lado, eu gostaria de assinalar, por favor, eu gostaria de assinalar, senhor presidente, que hoje, na Biblioteca Municipal Mário de Andrade, em ato presidido pelo prefeito Fernando Haddad, tendo em conta que hoje é também o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Escravo, ele ali promoveu uma ação em prol do trabalho decente no Estado. Não, em prol do trabalho decente, e o prefeito Fernando Haddad ali estava na companhia de quase todo o seu secretariado, e inclusive dos aqueles que são responsáveis por esta área, o secretário da área de Direitos Humanos, Rogério Sottili, e o secretário Eliseu Gabriel, de Desenvolvimento. E nessa oportunidade, o prefeito Fernando Haddad assinou o decreto que dispõe sobre a instituição, composição e funcionamento do Comitê de Trabalho Decente. Trata-se do primeiro município brasileiro que institui um Comitê Municipal do Trabalho Decente destinado a articular a execução da Agenda Municipal do Trabalho Decente na cidade de São Paulo, que vai definir as áreas prioritárias para a implementação dos programas e projetos, bem como proceder ao levantamento do déficit de trabalho decente nelas existentes, vai sistematizar e avaliar as ações do município voltadas à promoção do trabalho decente, produzir relatórios sobre as intervenções necessárias para a redução dos mencionados déficits, identificar as responsabilidades para cada ação, prazos, recursos orçamentários, metas de execução e mecanismos de acompanhamento, articular parcerias com instituições para viabilizar e potencializar as ações da agenda do trabalho decente. E dentro disto foi assinado um convênio com a Organização Internacional do Trabalho, cujo diretor estava justamente em São Paulo e participou desta cerimônia. Então, quero cumprimentar o prefeito Fernando Haddad, o secretário Sotile, o secretário Eliseu Gabriel, por estas iniciativas que, e da qual irão participar as Secretarias Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, de Assistência e Desenvolvimento Social, com a secretária Luciana Temer, a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, do secretário Rogério Sotile, Secretário Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, de Políticas para as Mulheres, de Promoção de Igualdade Racial, de Relações Internacionais e Federativas, e a Secretaria Municipal de Saúde. Pois bem, além desta iniciativa, estando presente também o secretário municipal de Relações Internacionais e Federativas, Leonardo Oswaldo Barquini Rosa, também o prefeito assinou o decreto que regulamenta a Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Escravo, vinculada à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. É muito importante esse trabalho, porque tem se detectado na cidade de São Paulo, ainda que tenhamos lá um desenvolvimento industrial extraordinário, mas tem-se constatado a incidência ou a ocorrência de condições de trabalho que fazem lembrar a escravidão, inclusive com a migração de inúmeros bolivianos, paraguaios, peruanos e equatorienses e outras pessoas que, vindas para São Paulo, por vezes são contratadas por pessoas que, sem levar em consideração as exigências legais e direitos trabalhistas, contratam estas pessoas informalmente, e inclusive realizando pagamentos, mas como essas pessoas não têm os devidos documentos, por vezes acabam guardando os recursos que recebem nas suas próprias residências, muitas vezes modestas, em algumas das áreas mais carentes de São Paulo, e inclusive algumas dessas famílias têm sido objeto de assalto, como ocorreu há poucos meses atrás, quando numa residência muito modesta, onde estavam cerca de 4, 5 ou 6 famílias de bolivianos, eis que 4 assaltantes ali adentraram e mostraram armas para aquelas famílias, e justamente um desses casais estava com um menino de que iria completar 6 anos de idade na semana seguinte, e como um menino estava chorando e perante o assaltante, que exigia do casal que viessem trazer mais recursos monetários, eis que então o assaltante desferiu um tiro sobre a cabeça do menino Brian, que infelizmente faleceu. Eu até estive presente ali, juntamente com o cônsul da Bolívia, que estava presente no dia do velório inteiro desse menino, que causou inclusive uma reação por parte do prefeito Fernando Haddad, que se preocupou com este assunto. Na última sexta-feira, o prefeito Fernando Haddad, em convênio com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil, com bancos públicos, resolveu adotar medidas para facilitar a bancarização, ou seja, a possibilidade de estes migrantes terem as suas contas bancárias devidamente documentadas com maior facilidade, assim como também essas medidas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e do próprio prefeito Fernando Haddad, que, portanto, instituiu a Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Escravo e o Comitê Municipal do Trabalho Decente, e então com essas, assim como também a instituição, composição e funcionamento do Comitê Municipal de Trabalho Decente, e mais esse acordo realizado com a Organização Internacional do Trabalho, todas medidas para efetivamente melhorar a condição. Portanto, neste Dia Mundial do Trabalho Decente, a Prefeitura criou a Comissão Municipal do Trabalho Escravo no país, e ali na Biblioteca Mário de Andrade foi firmada a parceria com a Organização Internacional do Trabalho e instituído o Comitê Municipal pelo Trabalho Decente. O prefeito Fernando Haddad disse: este não é mais um fenômeno de massa, ele exige inteligência e uma política de busca ativa dos empresários que utilizam o trabalho desta maneira, e também a punição exemplar. Fernando Haddad mencionou que gostaria de convocar a sociedade a participar destas atividades. A prefeitura recebe denúncias pelas Secretarias de Direitos Humanos e do Trabalho, e isso nos estimula a enfrentar o problema de uma vez por todas. Ou seja, na presença de Guy Ryder, diretor-geral do Escritório Internacional de Trabalho na OIT, este disse que é necessário combater o trabalho informal, a desigualdade de oportunidades para mulheres, jovens e negros, além do trabalho forçado infantil. Esse acordo de cooperação técnica entre a Prefeitura e a OIT promoverá uma agenda de políticas públicas e o diálogo social em torno do tema, em sintonia com experiências internacionais da entidade. Senhor presidente, senador Mazzarino Cavalcante, para concluir, vou aqui lembrar que o Prêmio Nobel de Economia Amartya Sen diz que, quando era menino, seu pai era professor e morava ali em Dhaka, que hoje é capital de Bangladesh, mas naquela época era Índia, e morava numa boa casa. E, certo dia, ele, brincando no jardim de sua casa, se deparou com um trabalhador, Kader Mia, que adentrou o portão adentro pedindo por socorro. Ele havia sido esfaqueado por pessoas de outra etnia naquela região de muitos conflitos raciais. E eis que, então, Amartya Sen chamou por seu pai e, com ele, o levou para o hospital. Acontece que, no caminho, Kader Mia mencionou: bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão poderoso, tão perigoso, mas eu não tive outra alternativa senão de aqui encontrar uma oportunidade de trabalho que pudesse dar o suficiente para a sobrevivência de minha família. Mas ao chegar no hospital, teve uma forte hemorragia e veio a falecer. E então, aquele trabalhador, Cadermia, segundo o professor Amartya Sen, estava sem efetiva liberdade real. Não teve outra alternativa senão de se submeter a uma condição como aquela para conseguir a sua sobrevivência. E este é o caso de pessoas que às vezes se submetem a uma condição de trabalho escravo. Quero aqui ressaltar: o dia que houver uma renda básica de cidadania para toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, não haverá mais condições para alguém se submeter a um trabalho escravo, porque terá efetiva condição de sobrevivência para si próprio e para todos na sua família. Concluo com uma boa nova, senador Pedro Simão. Na sexta-feira última, em Berna, na Suíça, 116 mil pessoas entregaram ao Parlamento Suíço uma proposta para que seja realizada um referendo sobre se os suíços querem ou não a instituição de uma renda básica de cidadania de 2.500 francos suíços. Na Suíça, diz a lei, a sua Constituição, se mais de 100 mil pessoas pedem um referendo, durante o período de 4 anos, o governo é obrigado a realizar o referendo. Então, na Suíça, vai ser realizado um referendo, porque 116 mil pessoas entregaram o manifesto, mas é possível que possa o Brasil, que já aprovou lei nesse sentido, avançar mais rapidamente. Se o PMDB chegar no governo, junto com a presidenta Dilma Rousseff, já está no governo. Então, eu vou sugerir a Vossa Excelência que assine a carta que foi encaminhada por já centenas de pessoas, sugerindo à presidenta Dilma Rousseff que constitua um grupo de trabalho coordenado pelo professor Paul Singer para estudar as etapas da instituição da renda básica de cidadania. Mas vamos mandar a cópia da sua carta para o presidente Lula também. Muito obrigado. Um grande abraço, então. Obrigado, senador, presidente Mozart do Cavalcante.